que nessa noite nós teremos uma grande novidade para a igreja, como foi divulgado em nossas redes sociais. Nós teremos mais uma edição do nosso Talks, do nosso bate-papo, desse tempo em que nós conversamos. Vem muita coisa boa por aí, você crê nisso? Amém? E que bom que você está aqui hoje, considere-se um privilegiado. Muita gente doente, viu? Impressionante. Como tem muitos irmãos enfermos, dengue, irmãos, tome cuidado se você pode, use repelente, dá uma olhadinha lá no fundo do seu lote, nas suas plantinhas, porque, de fato, tem muitas pessoas sendo acometidas pela dengue e nós precisamos tomar aí todo o cuidado necessário, né? Estou vendo alguns casos aí devagarzinho de Covid também. Então, tome cuidado, né? Que o Senhor possa estar, de fato, aí nos guardando. E ore por aqueles que estão enfermos, né? Que o Senhor possa trazer a eles plena cura. Amém, gente? Eu estou achando vocês meio desanimados hoje, viu? Amém? Ah, melhorou muito bem. Quero convidar aqui o pastor Geraldo, que vai me acompanhar aqui nesse Talks. Você que está com a gente pela primeira vez, esse é um espaço da gente bater papo, da gente conversar. E a gente entendeu que a melhor forma de nós dizermos para a igreja, né, para onde nós estamos caminhando, foi dessa forma, de uma forma mais descontraída, para a gente bater um papo. E o grande objetivo dessa noite, irmãos, é mostrar aos irmãos para onde nós estamos caminhando como igreja. Nós temos, ao longo de todos esses 5 anos que eu tenho pastoreado essa igreja, eu tenho tentado deixar o mais claro possível para onde nós estamos caminhando como comunidade, que tipo de igreja nós estamos construindo. Então, essa noite também é uma noite de reforçar a nossa visão, de reforçar para onde nós estamos caminhando como igreja, aonde nós estamos trabalhando, aonde nós estamos atuando. E aí a gente vai conversar sobre isso, para onde a gente está indo. E lembrando que aquilo que a gente vai conversar aqui hoje não está em ordem de prioridade, né? Que a nossa maior prioridade como igreja é ser uma igreja bíblica, isso está em primeiro lugar, né? Ela não está em ordem de prioridade, mas nós vamos falar sobre sermos uma igreja bíblica daqui a pouquinho. E um primeiro princípio que nós queremos trabalhar com a igreja, e aí eu quero, né, o pastor Geraldo vai nos ajudar aí com esse ponto, é que nós queremos ser uma igreja simples. Não é isso, pastor Geraldo? Deu, não? A gente pega um sem fio ali, qualquer coisa. Pega um sem fio para nós ali. Pode ser um sem fio?
Valeu. Oi, oi. Tá ligado aqui. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que, pastor Ismael, você está muito bonito hoje, hein? Vocês repararam como que ele está bonito, gente? Não é o hábito dele vir tão bonito assim, né? Mas a gente combinou de vir bonito nós dois juntos, então. Primeira coisa que a gente gostaria de reforçar, o que você já deve ver em todos os lugares, em tudo, quando a gente vai conversar a respeito da igreja, é que nós queremos ser simples. Olha essa frase desse artista plástico, um artista plástico alemão, mas que produziu a maior parte das suas obras em Nova York, do Hans Hofmann. Olha que frase sensacional. A habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa falar. Você consegue perceber isso na nossa comunidade de fé? Em todos os aspectos a gente procura fazer isso, em todos os aspectos, desde a recepção, as pessoas que te recebem da maneira mais simples possível, para que o necessário possa ressaltar. As músicas que nós cantamos precisam ser simples. Nós, quando vamos fazer a curadoria das letras, a gente sempre avalia aquilo. As pessoas vão entender o que nós estamos cantando, então nós procuramos evitar músicas cheias de evangeliquês. Vocês percebem aquelas expressões que somente o gueto evangélico consegue compreender? Então, nós sempre optamos por simplificar tudo. A nossa liturgia é muito simples. Não sei se você tem o hábito de, às vezes, visitar outras igrejas, mas aqui nós cortamos tudo que é desnecessário. Então, durante o nosso culto, nós temos momentos muito específicos e muito delimitados na maneira mais simples possível. O que a gente quer dizer com isso? É que o Evangelho é simples. Não há nada de misterioso no Evangelho. A palavra de salvação é simples. Então nós precisamos, como igreja, simplificar tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e produzimos. E aí, isso passa por tudo que acontece aqui fora, passa pelo que acontece aqui em cima, quando o pastor Ismael vem falar, vem trazer a palavra, quando sou eu o responsável, quando o pastor Luiz, o pastor Ramon e todos os pastores que fazem parte da nossa comunidade, nós procuramos ser simples naquilo que nós dizemos. Vocês conseguem perceber isso? Que quando o pastor Ismael prego, quando eu prego, a gente procura evitar termos que são incompreensíveis para que seja simples e que fique clara a mensagem do Evangelho. É claro perceber isso? É porque nós nos esforçamos para que seja dessa forma. E hoje, como disse o pastor Ismael, nós pretendemos fazer mais um passo de simplificação. Nós queremos simplificar ainda mais. E aí nós queremos simplificar, inclusive, o nosso próprio nome. Sabe por quê? Porque eu não sei se você tem o hábito de, quando vai mencionar a nossa igreja, de usar sigla. Qual que é a nossa sigla? Mas se você fala para uma pessoa que... Se você fala no meio batista, você fala IB alguma coisa, você fala IB é Igreja Batista. Igreja Batista de alguma coisa, certo? Mas se você vai convidar, João, um amigo seu, vamos lá na IBCP, seu amigo vai falar, o que é isso? É partido político? É o PT do B? Vocês conhecem uma outra sigla que é URSO? Vocês já ouviram falar na URSO? Vocês conhecem a URSO? O RSO é urso, gente. Mas quando a gente fala em sigla, ninguém sabe o que é. Perceberam? Você não fala em sigla na sua vida cotidiana. Então, por que nós vamos usar uma sigla para se referir a nós mesmos? E nós usamos uma sigla porque o nosso nome é muito grande, Igreja Batista Central Palmeiras. Aí é por isso que a gente criou a sigla, para falar IBCP. Mas o nosso nome é Igreja Batista Central Palmeiras, e a gente quer simplificar até isso. E a gente quer tirar o desnecessário, só para que o necessário fique. Três elementos nós vamos deixar no nosso nome. Três elementos. Um deles diz respeito ao nosso bairro, a Palmeira. A gente não vai tirar a Palmeira. E os outros dois elementos são os necessários para que a gente se identifique. Somos uma igreja e somos uma igreja batista. Então, a partir de hoje, eu gostaria que você compreendesse, que você tentasse. É lógico que a gente ainda vai demorar um pouquinho para fazer isso, mas que a gente parasse de usar siglas e que a gente dissesse o nome completo da nossa igreja, que a partir de hoje vai ser Igreja Batista Palmeiras. E ponto final. Nas redes sociais, nas nossas comunicações, nós vamos fazer essas mudanças. E vocês vão ver, na verdade, o nosso Instagram já até fez a mudança lá. Não sei se você percebeu, mas o nosso Instagram agora é Batista Palmeiras. Nós vamos tentar simplificar a maneira como nós nos apresentamos e a maneira como nós nos comunicamos. Já era simples, mas a gente quer deixar mais simples ainda, para que somente o necessário permaneça. E aí, nessa mudança, vamos dizer assim, nesse destaque que nós queremos fazer para a Palmeira, eu não sei se você sabia, mas a Palmeira é bíblica, gente. A Palmeira aparece várias vezes na Bíblia. E nesse texto específico, ela aparece de um jeito muito, muito, muito bonito. Olha só. Os justos florescerão como a palmeira. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O justo é aquele que foi justificado por Cristo, e ele vai florescer como a palmeira. A palmeira é uma árvore resiliente, que aguenta o vento, que cresce e que consegue se sustentar, porque ela tem uma raiz que consegue se sustentar, mesmo com o vento do litoral, ela se mantém firme. E esse é o conceito do justo, que cresce como a palmeira. E é esse momento, como o pastor Ismael disse, nós queremos entender para onde nós estamos indo. Nós, como pastores da igreja, o pastor Ismael trouxe a visão para que a gente compreendesse que é o momento de nós florescermos, crescermos espiritualmente. E aí, para isso, eu queria te convidar a assistir agora um vídeo que vai, de alguma maneira, mostrar para a gente como que a gente vai fazer essa transformação do coração para a palmeira. E aí eu não sei se é possível, antes de passar o vídeo, até para dar mais destaque aqui, é possível pelo menos diminuir ou abaixar as luzes aqui, para dar um destaque para o telão? Eu acho melhor a gente levantar aí para o canto aqui, para a gente não atrapalhar, inclusive. É possível? Dá não, né? Mas se não for, eu acho que a gente já pode ver esse vídeo.
Um ícone, um símbolo que representa aquilo que nós vamos buscar daqui para frente, que é esse crescimento.
É muito importante, irmãos, nós entendermos que, na verdade, a igreja permanece a mesma, né? Algumas pessoas até brincaram se a gente ia pôr o nome de church na igreja, fica em paz, né, pastor? Pintou a parede preta lá, será que agora vai virar Church Palmeiras, né? Mas, na verdade, irmãos, nós só achamos um caminho de simplificar para as pessoas aquilo que nós estamos caminhando como igreja. A gente vai falar de um outro valor para nós como igreja, que é ser uma igreja contemporânea, e a nossa logomarca é uma logomarca que eu não sei nem quantos anos ela existe, mas certamente por muitas décadas, e que já não estava comunicando mais com esse tempo em que nós estamos vivendo, né? Então, a igreja está aberta a isso, é muito importante, né? A simplicidade de uma igreja está ligada também àquilo que ela faz no seu dia a dia. E existe um critério, irmãos, muito perigoso, e preste muita atenção nisso, porque algumas pessoas já não ficaram em nossa igreja por essa razão. A ideia da gente medir uma igreja pelo número de suas programações. A igreja só é boa se ela tiver culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ela tem que ter culto da família, culto da libertação, culto da banana, culto da bananeira, culto, programação, porque isso significa que aquela igreja está viva, significa que aquela igreja está atuante, significa que aquela igreja tem muita coisa, e não necessariamente o número de programas e de programações revelam a saúde de uma igreja. Às vezes, revela uma doença espiritual. Eu fui pastor de jovens muitos anos, E uma das coisas que eu menos gostava de ouvir é: precisa fazer muita programação na igreja para o jovem não ir para a balada. Tem que ter muita coisa. Isso nunca fez sentido para mim. O que a gente precisa fazer é construir uma boa base de discipulado, de ensino, para que esse jovem seja capaz de ser chamado para um lugar e ele dizer: não, eu não, isso aí não tem a ver comigo. Então, às vezes a gente acha que é porque uma igreja tem muita coisa, ela é uma igreja saudável. Isso é um caminho muito perigoso. Porque às vezes a gente está tão imerso em tanta programação, em tanta coisa, que a gente não sabe nem o que a gente está fazendo mais. Por isso que essa frase é uma frase que nos baliza como equipe pastoral. O seguinte: o desnecessário, ele tem que parar de ser falado. Se tem um programa que não está fazendo sentido mais, que não abençoa ninguém mais, que ninguém cresce mais, esse programa deve ser abandonado. Para que algo que seja mais necessário possa falar. A gente não pode fazer programa por fazer, a gente não pode fazer programação por fazer, a gente não pode fazer programação para que a igreja tenha muita coisa para se fazer. Não, precisa ter um objetivo. Precisa saber para onde a gente está caminhando, né? Então, a simplicidade passa muito por isso também, né? Então, o primeiro valor que a gente queria reforçar com a igreja diz respeito a nós sermos uma igreja simples. Mas tem mais um aí, não é, Geraldo?
Tem. Na verdade, o próximo é, talvez seja o nosso
principal
pilar. Mais
assim,
Jean, nosso principal pilar é aquilo que realmente norteia. É a partir desse princípio é que nós conseguimos compreender os demais princípios. Nós precisamos e devemos ser uma igreja bíblica. Parece simples esse conceito, né? Igreja bíblica. E aí a gente usa o texto dos Salmos, que fala que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mas o que é a Bíblia? Você sabe o que é a Bíblia? Porque se nós dizemos que nós somos uma igreja bíblica, nós precisamos entender o que é a Bíblia. Você sabe o que é a Bíblia? O que é esse livro? Diz respeito a quê? É palavra de quem? Escrita por quem? Nós, como batistas, acreditamos que Deus se revela de várias formas. Deus se... O problema é que se ficar na frente dá chiado. Deu? Ah, tem que pôr no nariz. Nós, como batistas, cremos que Deus se revela a partir das coisas criadas, de forma geral, e nós cremos que, de maneira especial, Ele se revela através da Bíblia, que nós cremos ser a palavra de Deus, na linguagem dos homens. Isso que nós temos nas mãos, ou que você tem nos seus celulares, é a palavra do próprio Deus, revelada a nós de maneira muito especial. E nós cremos que ela é inerrante, ela não contém erros, e ela é suficiente. Você sabe o que é suficiente? Nós cremos que nós não precisamos de nenhum outro livro para compreender Deus e encontrar a salvação em Cristo. Pode aparecer o livro do... Oh, a fulana de tal escreveu um livro, lá uma profecia e tal. O problema dela. Não, mas o Beltrano revelou uma profecia lá na igreja tal. O problema dele. Aqui há toda a suficiência da palavra de Deus. Não há mais nada que nós precisemos para encontrar Deus e para nos encontrarmos com Cristo. Isso ficou claro? Agora, a pergunta que eu te faço é: toda igreja que acredita em Deus, o Deus Jeová, o Deus de Israel, e que acredita em Cristo como filho de Deus, é uma igreja bíblica, então, não? Porque essa história está aqui. Então, toda igreja que acredita em Deus, Jeová, e em Cristo como seu filho, é uma igreja bíblica, certo? Certo ou errado? Pode me responder, fala aí, o que você acha, está certo ou está errado? Está errado? Então não é toda igreja que professa Jesus como aquele que veio, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, que tem Deus, o de Jeová, Deus de Israel como Deus, não é porque crê assim que é uma igreja bíblica? Não é só isso? Então qual que é a diferença nossa para essas outras igrejas que não são isso? Por que que a gente é diferente? Vou te mostrar. Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, há uma prova irrefutável. Dizem que nós não sabemos qual foi o fruto que Adão e Eva comeram. Mas eu tenho uma prova irrefutável de que nós sabemos claramente qual é o fruto que Adão e Eva comeram. E eu vou te provar biblicamente. No capítulo 3, que relata a queda, disse assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. É o coco. O fruto é o coco. Porque qual que é o fruto que primeiro precisa tomar do seu fruto para depois comer? É o coco. Está aí a prova. Vocês concordam ou vocês discordam de mim?
Rapaz, na parte da igreja bíblica, você me solta uma dessa? Misericórdia.
Mas não está claro? Vocês não conseguem perceber que está claro isso? Olha só, gente, está aqui escrito. Ele tomou e depois comeu. Me fala outra fruta que você toma primeiro para depois comer. Qual? Não tem coco. O que eu quero dizer com isso? É que com as letras que estão aqui, eu posso te provar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu posso testificar o adultério. Eu posso falar para você assim: na Bíblia há prova de que eu posso adulterar. Tem um videozinho que rola aí, se você pesquisar, pesquisa no Google aí, pastor adultera. Você vai ver o que eu estou falando. Não é brincadeira, é sério. O problema é que pega a respiração. Pega não? Está incomodando a minha respiração? Vocês estão me ouvindo aí? Tá? É porque aqui a gente não tem PA, né? É, então é melhor tirar? Pode ser, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer, gente? Uma igreja bíblica, e aí eu vou deixar bem claro, e eu espero que você guarde isso no seu coração, para o resto da sua vida.
Uma igreja bíblica é uma igreja onde os seus líderes e os seus membros se curvam diante dessa palavra. Encaram ela com a reverência necessária para compreender que aqui está a palavra de Deus. E uma igreja que usa essa palavra de Deus dessa maneira, que eu acabei de brincar aqui com vocês, é uma igreja que curva a Bíblia à sua própria vontade. Uma igreja bíblica é uma igreja que se dobra de joelhos diante da palavra de Deus, ainda que isso doa. E você precisa ter a consciência de que todas as vezes que o pastor Ismael sobe aqui, eu posso falar isso com absoluta tranquilidade, quando eu subo aqui ou quando qualquer outro pastor sobe aqui, é porque nós sofremos antes de vocês. É porque nós apanhamos em casa dessa palavra e nós nos curvamos diante dela. E nós desejamos que vocês também se curvem diante dessa palavra. Compreendam que esse se curvar não é de adorar a palavra, mas é se curvar diante do Deus que se revela através dela.
Amém. Esse para nós, irmãos, é o primeiro pilar da nossa igreja como comunidade. E deixa eu te dar uma dica, né, como seu pastor, assim, coloque isso como um critério na sua vida. O dia que essa igreja parar de pregar a Bíblia, pode ir embora. Pode ir embora. Porque de tudo que a gente vai falar, o mais importante é que a igreja deve ser bíblica. O resto é tudo perfumaria. Ser contemporânea, isso é tudo perfumaria. Agora, o dia que uma igreja deixa de ser bíblica, ela perdeu a sua razão de existência. Então você não deve ficar na IBCP porque os programas são legais. Sabe por quê? Porque um dia os nossos programas podem não ser tão legais. Nós temos vivido um bom momento como igreja, mas pode chegar um momento que nós vamos viver um péssimo momento. Pessoas podem nos deixar, a igreja pode não ir tão bem como nós gostaríamos que ela fosse, mas a pergunta que você precisa fazer é: a igreja continua sendo uma igreja bíblica? O que é pregado aos domingos é a palavra de Deus? Porque é isso que importa. São os eventos. Não é o que a gente faz. É se aquilo que está sendo pregado é a palavra de Deus. Então, para nós, como igreja, nada é mais importante do que ser uma igreja bíblica. Mas nós temos alguns valores que eu quero reforçar com os irmãos também, que nós queremos ser uma igreja contemporânea. Você pode ler esse texto de Atos 13, 36? Dá para ler ali? Vamos juntos? Tendo, pois... Ah, não, gente, aí não, hein? Não, aí eu fico desanimado. Vamos de novo? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Muito interessante essa expressão que aparece no texto, que Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Ou seja, Davi realizou aquilo que Deus o chamou para fazer em sua geração. E isso é um valor para nós como igreja. Nós entendemos que como igreja, nós precisamos comunicar a mensagem do Evangelho em nossa geração. Nós queremos ser uma igreja que faça sentido para o nosso tempo. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, não se fazem mais igrejas como antigamente. E a nossa resposta aqui na IBCP ela é bem taxativa, é graças a Deus. Porque nós não acreditamos que se faz mais igrejas como antigamente. Não faz sentido. A igreja precisa responder às demandas do seu tempo. Ela precisa conversar com o seu tempo. É a velha mania, irmãos, que nós temos de achar que a nossa geração é que é a boa. Nós temos essa bobeira, viu? Nós olhamos para os menininhos hoje e falamos: esses menininhos estão por fora. No meu tempo eu jogava bola na rua. Você já falou assim, não já? Eu já falei demais, nós somos tiozão. A pergunta é se quando você tiver um filho, você deixa o seu filho jogando bola na rua. Eu duvido. São tempos diferentes, meus irmãos. A segurança era diferente no nosso tempo. O número de carros nas ruas era completamente diferente do nosso tempo. Para eu deixar o Estevão jogar bola na rua, demora. Depende muito da rua, uma rua sem saída, que não passa carro, ok. Mas como eu joguei bola na rua, de jeito nenhum. E eu tenho certeza que a maioria dos pais aqui, se não todos, também não permitiria que isso acontecesse. Hoje se fala em sequestro de crianças. Os tempos mudaram, meus irmãos. Não adianta a gente achar que a geração vai brincar das mesmas coisas que a gente brincava. Então, a gente tem essa ideia de achar que a nossa geração é que é a boa. Então, é a igreja do meu tempo é que era a igreja boa. Era bom demais, a gente ia para a praça para fazer evangelismo. E glória a Deus, que bom que ia. Mas experimente hoje ir para uma praça fazer evangelismo. É algo que não funciona mais, não faz mais sentido. Pode ter um resultado? Pode, pela graça de Deus, mas você vai concordar que não é a melhor estratégia. Ninguém gosta de barulho domingo à tarde, é hora de dormir, de descansar. E aí o pessoal monta um sonzão debaixo da sua janela para cantar e pregar. São outros tempos, nós precisamos achar outros caminhos. Por exemplo, os pequenos grupos, enfim, relacionamentos. Então a gente precisa entender, irmãos, que não se dá mais para fazer igrejas como antigamente. Entender o tempo em que nós vivemos é fundamental. Por exemplo, agora nós vamos começar uma próxima oficina do discípulo. Aí eu joguei lá no grupo do WhatsApp da igreja, do pessoal que se inscreveu para o curso, se prefere presencial ou online. O que você acha que ganhou? Disparado. Você pode falar assim: eu não gosto. Mas tudo bem. Eu também prefiro presencial, sem dúvida nenhuma. mas que as coisas mudaram de 2 anos para cá, mudaram e muito. E a igreja precisa compreender o tempo que ela está vivendo, precisa entender aquilo que está acontecendo. O estilo musical de hoje não é o mesmo estilo musical da década de 80. Nós temos que compreender isso, irmãos. O que fez sentido lá não necessariamente faz sentido aqui. Aí você vai dizer assim, ah, pastor, então está tudo liberado? Não, a gente faz uma confusão numa coisa que eu queria muito, mais uma vez, esclarecer isso com a igreja. A gente tem que entender o que é norma e o que é forma. E a gente faz muita confusão nisso ainda. A gente confunde norma com forma. O que Deus se importa é com a norma. Aquilo que é normativo, aquilo que é prescritivo. Aquilo que ele ensinou. Então, se a gente fizesse isso num gráfico, ficaria mais ou menos assim, ó. A norma, ela é imutável. Por exemplo, a igreja do Senhor, ela tem que adorar. Sim ou não? Está em discussão se nós devemos adorar ou não? Não, não está. É prescritivo, é normativo. Não existe igreja sem adoração. Agora, a forma é discutível. A forma muda. Muda a partir do quê? De um monte de coisa. Do perfil da igreja, do bairro que ela está localizado, que tipo de público ela alcança. Existem igrejas, por exemplo, que alcançam muita gente com órgão. Pessoas mais tradicionais, pessoas que gostam mais desse estilo musical. Elas estão erradas? Você acha que elas estão erradas? Obviamente que não, por quê? Porque isso é forma. A norma está sendo cumprida, a norma é a adoração. Agora, a forma, ela é variável. E aqui, irmãos, nós fazemos uma confusão tremenda. Uma vez uma pessoa me disse, eu acho que a IBCP ela não é uma igreja batista. Eu disse, não é porque, eu pensei, que é isso? Diz, lá não canta cantor cristão. Mistura norma com forma. E eu disse, me mostra um documento batista para começar aqui. O que faz uma igreja batista é cantar cantor cristão. Segunda coisa é, de novo, essa confusão que a gente faz entre norma e forma. Cantor cristão é norma. O que vocês acham? Gente, vem comigo aqui. Cantor cristão.
Você sabe o que é cantor cristão?
É.
Você sabe cantor cristão? Cantor cristão.
Quem não sabe o que é cantor cristão?
Cantor cristão, o quê? Marquinhos é cantor cristão, não é um
quem?
Cantor cristão?
Mas é verdade, quem está nos visitando, cantor cristão, gente, é uma coletânea de hinos, né, que a Igreja Batista preservou ao longo dos anos e que é usada pela maioria das igrejas batistas. Isso é norma ou forma, gente? É forma, não é norma. Quem canta está errado? Quem canta está errado? E quem não canta? Também não, por quê? Porque isso é forma. A norma é a adoração. Agora, a forma como isso vai ser feito, cada igreja precisa entender o seu contexto, né? Então, o que importa para Deus, irmãos, é a essência, é os valores da palavra de Deus. Por isso que o primeiro critério para nós aqui é ser uma igreja bíblica. E esse é o problema de muitas igrejas, porque elas são bonitas, elas são descoladas, mas não têm a essência da palavra de Deus. São vazias de verdades bíblicas. Mas a forma, irmãos, como apresentamos o evangelho, ela pode sim mudar. É possível ser uma igreja bíblica e contemporânea. Isso é uma luta que eu tenho aqui, muito grande, que eu quero manter sempre. Porque a gente acha que para ser contemporâneo é bagunçado. Pode tudo. Não, não, não. O primeiro princípio é ser bíblico. Se não é bíblico, nós não vamos fazer. Ah, mas as igrejas estão fazendo. Mas nós não vamos fazer. Ah, mas vai encher a igreja. Mas nós não vamos fazer. Então, é muito importante, irmãos. Uma coisa para você guardar no seu coração, um pedido meu como seu pastor, não tenha medo de mudanças. Toda igreja que tem medo de mudar, no mínimo, ela vai perder a sua atuação. Esse negócio da gente ficar aqui engessado, ó, igreja do meu tempo que era boa. Não, isso aqui, pastor, sempre deu certo. Não é porque sempre deu certo que agora está dando. As coisas mudam. E nós não podemos ter o coração engessado. Ah, o nome da igreja sempre foi esse. Sempre foi. Mas por que nós não podemos mudar se nós queremos comunicar isso de uma forma mais clara para as pessoas? A logomarca sempre foi essa, sempre foi, mas o que impede a gente de mudar se isso não é norma? Isso é uma forma. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos que quando uma organização, seja ela qual for, ela não se abre para mudanças, no mínimo, ela vai perder a sua atuação. No mínimo. Ela vai sobreviver. Olhe para as empresas, e aqui eu não estou comparando igreja com empresa, estou te dando um exemplo. As empresas que pararam no tempo, o que acontece com elas? Hã? É quebra. Você tem VHS na sua casa? Você aluga filme? Não, o que você faz? Você entra na plataforma de streaming e assiste um vídeo. Né? Então é muito importante a gente entender isso. Infelizmente, irmãos, uma das organizações mais resistentes à mudança, sabe qual é? A igreja. Por quê? Porque nós sempre fizemos assim. Sempre foi assim. Ah, isso aqui foi o irmão fulano de tal que fez. Tudo bem, foi uma bênção. Mas outro agora pode fazer. A gente pode mudar isso. O que a gente não pode mudar é a norma. Agora, a forma, a gente muda o tempo todo. As crianças estão lá embaixo agora, por quê? Porque a forma que a gente comunica aqui em cima não comunica com elas. Mas a norma, você pode ter certeza, é a mesma. O princípio é o mesmo, né? Então, nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que está sempre aberta a mudanças. Mas o Geraldo também vai nos falar a respeito aí de um outro caminho, né, que nós estamos trilhando aí como igreja e que nós queremos ser também.
Não faz sentido nenhum a igreja estar na terra, ou permanecer aqui na terra, enfrentando o que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos, não há um propósito para estarmos aqui. O propósito para que a igreja ainda esteja na terra e que Cristo ainda não nos levou para a glória com Ele, é porque nós precisamos fazer diferença onde nós estamos. E a palavra que nós usamos para isso é relevância. Nós precisamos ser uma igreja relevante, de fato relevante. A pergunta que nós usamos para compreender isso é essa. É uma pergunta que faz a gente pensar. Você consegue ler daí? Se nós saíssemos de onde estamos, as pessoas sentiriam a nossa falta? Se caísse um meteoro aqui agora, destruísse esse lugar aqui e a gente fosse reunir em outro lugar, ninguém ia morrer não, tá, gente? Era só o lugar aqui e a gente foi para outro lugar. Será que os vizinhos do quarteirão olhariam e falariam: nossa, que pena, que falta eles fazem? Será que isso aconteceria? Olha, nós buscamos a perfeição, obviamente, como igreja, mas nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós temos a plena convicção como igreja de que nós não somos perfeitos. E talvez esse seja um dos pontos em que nós ainda precisemos avançar. Talvez a ideia de ser relevante de fato onde estamos e que está expresso na nossa declaração de propósito, quando a gente fala que nós existimos para servir a cidade. Talvez esse seja o ponto que nós como igreja ainda precisemos avançar. Há algum tempo atrás, nós realizávamos um trabalho na UPA Oeste, Marquinhos, né? Fica no bairro, na Avenida Barão Homem de Melo. E eu tenho certeza que nós impactamos milhares de vidas ali. Nós tínhamos um trabalho que chamava-se Vida Solidária. Na UPA, só se serve alimento para a pessoa que está enferma. O acompanhante não recebe comida. Exato. Então, a pessoa não recebia comida. O que nós fazíamos aqui na igreja? Uma equipe enorme preparava quantas marmitas, Marquinhos, no auge? 300 marmitas. Pegávamos essas marmitas, levávamos para a UPA e nós doávamos para as pessoas que estavam lá. E que às vezes tinham passado o dia inteiro sem comer. E às vezes de noite a gente levava. E o que a gente pedia em troca? Nada. Nada. No final a gente fazia uma roda, a gente orava por aquelas pessoas. E pensa quantas milhares de pessoas foram impactadas por isso. E por que a gente não faz mais isso ainda? A gente vai falar um pouquinho no próximo ponto. Mas isso faz parte de nós sermos uma igreja simples. Se nós não temos alguém que vá avançar com esse trabalho, ou uma equipe que vai fazer isso, como é que a gente vai fazer isso? Não quer dizer que é desnecessário, é absurdamente necessário. Mas nós não temos quem faça. Como que a gente vai fazer? A gente vai conversar sobre isso no próximo assunto, mas eu gostaria de deixar uma sementinha aí no seu coração. Como igreja, nós precisamos ser relevantes. Como igreja, nós precisamos fazer diferença. Sabe a história do sal e da luz? O sal é invisível. Você come a comida, você vê o sal? Não vê. Mas ele dá sabor para a comida. A luz ilumina o mundo. E Jesus ordena que nós sejamos sal e luz. Quem dá sabor para o mundo é a igreja. Quem ilumina o mundo é a igreja. Guarde isso no seu coração. E se por um acaso esse é o ponto em que nós precisamos avançar, como igreja, esse é o nosso desafio. Coloque esse desafio no seu coração.
Muito importante também, irmãos, a gente entender esse projeto, por exemplo. Um dos motivos que ele parou foi a falta de pessoas para ajudar. Está aqui toda semana, o Marquinhos está aqui, era um dos líderes, era um sofrimento, porque era um grupo muito pequeno de pessoas, porque a ação social é uma coisa interessante, todo mundo acha que a igreja tem que fazer. Mas botar a mão na massa é sempre o mesmo grupo que está ali. E nós, como igreja também, nós não queremos ter uma ação social para dizer que a gente tem uma ação social. Ela tem que fazer sentido para o nosso bairro. Então, quais são as demandas do Palmeiras? Vou abrir um curso de corte e costura para dizer que a igreja tem um curso de corte e costura, se isso não vai alcançar e ajudar as mulheres do nosso bairro. Então, nós temos orado, pedindo ao Senhor direção, quais são as necessidades do bairro Palmeiras? Onde é que nós precisamos atuar? Né? Então, isso é muito importante. E aqui, de fato, é um ponto que nós precisamos avançar muito como igreja, mas também nós queremos ser uma igreja relacional. Né? Qual é o nosso lema, gente? Somos mais que uma igreja, somos uma família. Essa ideia, irmãos, de nós cuidarmos uns dos outros. Né? É quase chover no molhado dizer que essa é a ideia da Bíblia o tempo todo. A ideia da Bíblia o tempo todo é que nós cuidamos uns dos outros. Nós não queremos ser uma igreja centrada no pastor. O cuidado é mútuo. Por exemplo, tem membro que avalia o pastor pelo número de visitas que ele faz. Ah, o meu pastor é muito bom. Meu pastor já me visitou 3 vezes esse ano. Eu desafio você a achar um texto na Bíblia que visitar é função de um pastor. Se você achar, você me mostra. Que eu não achei ainda. Visitar é função dos membros. É nossa. Então um pastor visita porque ele é membro. Porque ele quer estar em comunhão. Mas nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos aconselhar uns aos outros. E é uma pergunta que eu te faço. Quantas pessoas você já visitou? Trocar a pergunta, se alguém já te visitou, pela pergunta, você visita? Quando tem alguém enfermo, você se preocupa com essa pessoa? Então é importante a gente entender isso, né? Nós queremos ser uma igreja relacional, irmãos, uma igreja que não perde essa ideia de família. E aqui eu quero esclarecer uma coisa, que graças a Deus eu acho que não existe mais esse pensamento em nosso meio, mas quando eu cheguei existia, era quase que uma coisa visceral na igreja. As pessoas me diziam assim, pastor, eu gosto da IBCP porque ela é pequena. Ah, eu ficava para morrer. Você gosta da igreja porque ela é pequena? Não, é esse negócio de igreja grande, que ninguém conhece ninguém. Bom, eu entendo um pouco do que está por trás dessa fala, mas, meu irmão, com todo respeito, é uma fala muito, muito pequena diante do que é o reino de Deus. Você gostar de uma igreja porque ela é pequena, é você atrofiar demais aquilo que é o chamado. O chamado da igreja, irmãos, é para frutificar. Não é errado a igreja crescer, não. A gente parece que tem essa ideia que se uma igreja está crescendo é porque ela está fazendo alguma coisa errada. Ou está vendendo o evangelho, ou não está pregando o evangelho. Irmãos, o chamado de Deus para a igreja é frutificar. Nós temos que sonhar em ser uma igreja grande. Nós não podemos fazer disso o nosso ídolo. Mas qual é o problema da igreja crescer? O nosso desejo não deveria ser esse? Se isso que nós somos tão abençoados pela vida dessa igreja, você é abençoado pela vida dessa igreja? Amém? Você ama estar aqui domingo à noite? Eu quero que todo mundo do bairro queira estar aqui também, ué. A gente associa ser uma igreja relacional com o tamanho da igreja. Isso atrofia, isso não é verdade. Você nunca viu, tá? Eu gosto de contar essa história na integração. É só nos livros de história da igreja que você viu uma igreja de 20 membros que é um quebra-pau danado. Fulano não conversa com ciclano. Você nunca viu isso não, viu nada? É só nos livros de história da igreja, não é? Uma igreja de 40 pessoas, mas é uma confusão danada. Uai, mas uma igreja pequena e não é relacional? É, porque ser relacional não tem a ver com o tamanho da igreja. Você pode ter duas famílias na igreja e a igreja não ser relacional. São duas famílias que vivem em conflito, que vivem em disputa de cargos. E você pode ter uma igreja com um número muito maior de membros, mas ela é relacional. O que conta, irmãos, são em torno do que essa igreja trabalha. Por exemplo, a nossa igreja valoriza os pequenos grupos. Você não está num pequeno grupo, você está perdendo o melhor dessa igreja. Você está achando que é o domingo à noite, você está por fora. O bom mesmo é durante a semana. Que tem alguém dizendo, eu estou orando por você. Que você chega lá e diz, estou doente. Meu casamento precisa de ajuda. E tem alguém que diz, nós vamos orar por você. Agora, você pode vir para a igreja, irmãos, e a nossa igreja ter 30 pessoas e você não se envolver com nada. Você vai dizer, para mim lá todo mundo é estranho. Ah, tudo bem. Se você não se envolver, se você não se permitir, essas pessoas vão continuar sendo estranhas para você. Então, é muito importante a gente entender que o que conta é a cultura de uma igreja. Nós precisamos criar na IBCP uma cultura de uma igreja relacional. Isso com 100 membros, com 200 ou com 1.000 membros. Não é ter 1.000 membros que vai fazer a gente deixar de ser relacional. Porque nós podemos ser 10 membros e não sermos relacionais. Então isso é muito importante, né? Por isso eu reforço a ideia de um pequeno grupo. Se você não participa de um pequeno grupo, você está perdendo o melhor dessa igreja. Porque é a forma que nós encontramos de ser mais que uma igreja, uma família. Tá? Então nós vamos avançar um pouquinho aqui, até por conta do nosso horário, mas eu queria muito pedir com muito carinho que você considere estar em um pequeno grupo. Porque é o jeito que a gente tem de ser família, irmãos. Não tem como. Não tem como nós, pastores, cuidarmos de todo mundo. Não tem como você cuidar de todo mundo. Mas você pode ajudar 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas. Você pode se fazer presente na vida dessas pessoas, né? Então, irmãos, eu quero deixar isso muito claro como pastor dessa igreja. Você gosta de uma igreja pequena, a IBCP não é uma igreja para você, porque nós não temos idolatria de ser uma igreja pequena. Assim como nós não temos a idolatria de ser uma igreja grande. A única coisa que nós queremos é ser uma igreja bíblica. Pregar a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Está lá no livro de Atos. Deus vai acrescentando. Tem sido assim no nosso meio? Amém ou não? Qual é a nossa estratégia de crescimento? Nenhuma. Nós estamos pregando o evangelho, nós estamos aqui domingo após domingo, louvando, ensinando, pregando, e Deus vai acrescentando. Agora, nós não temos nenhum ídolo de que a gente quer ser uma igreja pequenininha, porque na hora que ficar grande dá problema demais. Tem gente... Não, nós queremos alcançar pessoas. As pessoas estão indo para o inferno, irmãos. E nós temos a mensagem da salvação. Nós temos um povo que pode acolher essas pessoas. E nós devemos orar e trabalhar para que essas pessoas estejam aqui, né? Então, nós, independente se nós tivermos um dia 1.000 membros, nós queremos continuar sendo uma igreja relacional, mesmo com 1.000 membros. Irmão, por favor, muda sua cabeça, esquece esse negócio que você vai conhecer todo mundo da igreja. Não vai. Ah, no meu tempo conhecia todo mundo. No seu tempo, irmão. Mudou. São outros tempos. Quem aqui está devendo um café para um amigo que ama de coração, gente que você ama mesmo, tem mais de um mês? Eu estou devendo um monte. Quem mais? O resto está com a agenda tudo em dia? Mais da metade.
Esse pessoal que levantou a mão tudo aí está devendo é para mim, cara.
Pois é. O que, que eu estou querendo te mostrar com isso? Que, irmão, não dá para conhecer todo mundo, infelizmente. A gente gostaria, você gostaria, mas não dá. Mas você pode conhecer um pequeno grupo. Você pode conhecer um número reduzido de pessoas, mas que você cria um vínculo, que você cria uma amizade. E esquece esse negócio que você vai conhecer todo mundo da igreja. Não tem como. Se o irmão Joel me permita citar esse exemplo, irmão Joel é uma lenda aqui na igreja, irmã Hebe, o Marquinhos também já me falaram sobre isso, pastor, eu não estou conhecendo metade da igreja. Isso é uma bênção. É uma bênção. Significa que a igreja está crescendo. E não dá para a gente conhecer todo mundo mesmo. Para a gente conhecer todo mundo mesmo, a gente vai ter que ser sempre o mesmo grupo por muitos anos. Agora, eu posso conhecer um grupo menor com quem eu vou me relacionar. Então, isso é muito importante, tá?
É, isso é tão sério, Ismael, que às vezes, já aconteceu comigo algumas vezes, de eu chegar aqui, e aí a gente já vai entrar no próximo assunto, de eu chegar aqui e tem aquele equipe maravilhosa de recepção. Vocês já viram como todo mundo da recepção é bonito? A gente escolhe a dedo, tem que ser bonito. Ou seja, todo mundo da igreja pode ser voluntário na recepção. Todo mundo aqui é bonito. Mas teve vezes, pelo menos umas duas vezes que eu cheguei...
No Lucas ali teve um erro de gestão, não teve, não?
É porque ele veio antes, ele veio da gestão anterior e ficou.
Acho que a planilha da Natália está meio...
Mas a gente pode dar uma olhada nisso depois. Mas já aconteceu mais de uma vez de eu chegar aqui, a pessoa vir me cumprimentar, boa noite, pastor. E eu olhei e falei, quem é? Nunca vi. A pessoa já é voluntária e já está me cumprimentando aqui como voluntário. Eu, gente, céu, nunca vi. Já aconteceu mais de uma vez. Por quê? Porque nós, aqui na Igreja Batista Palmeiras, o IBCP vai durar um pouquinho aí ainda, viu, gente? Mas uma hora ele vai sumir. Mas aqui na Igreja Batista Palmeiras, nós queremos ser uma igreja que tem uma cultura forte de voluntariado. E a gente já vê isso acontecendo de forma muito legal. Não sei se você já ouviu a história, pastor, do Christopher Reeve. Vocês lembram do Christopher Reeve? Vocês não vão lembrar que todo mundo é jovem aqui. O fio balançou a cabeça que é da minha geração. Christopher Reeve foi o primeiro super-homem do cinema. Quando os caras usavam aquele colã azul, né, com a cueca por cima da calça. Christopher Reeve, depois que ele terminou, fez o terceiro filme do super-homem... Ele estava andando a cavalo, caiu, ficou tetraplégico. O super-homem ficou tetraplégico. E aí eu ouvi uma vez uma entrevista, ele já faleceu, mas eu ouvi uma entrevista dele falando com a esposa, o que, que fazia ainda ele, sendo o super-homem da televisão, dos cinemas, estando tetraplégico, o que, que fazia ele ainda viver ou desejar viver. E aí tem muito a ver com o que você acabou de falar. Quantas pessoas... Quantas vezes o pastor me visitou? E não, vamos mudar o foco. Quantas pessoas você visitou? Porque essa foi a resposta do Christopher Reeve. Ele falou assim, quando eu estou muito mal e quando eu olho para mim mesmo, para a minha circunstância, e eu vejo que eu sou um inválido, eu percebo que eu não sou inválido. E aí eu chamo a minha esposa, a gente pega a nossa van, eu coloco a minha cadeira de rodas e a gente vai para um orfanato e eu vou para lá servir aquelas crianças. Com tudo que eu posso. E aí eu vejo que a minha vida tem valor. A ideia para o Christopher Reeve é que eu preciso tanto de um abraço, mas você percebe que o abraço acontece quando você abraça? Eu vou esperar um abraço. Não, abrace e você será abraçado. A ideia do voluntariado é exatamente essa. É o propósito, é o que faz você acordar de manhã, é o que faz você desejar viver. A vontade de servir precisa ferver na sua veia. Você precisa ter o desejo de servir. Sabe por quê? Porque quando você vem só na igreja, no domingo, senta aqui e canta, e acha esse pessoal maravilhoso cantando aqui, e ouve Ismael pregando aquelas pregações espetaculares, que você sai daqui e fala, não, de onde que ele tirou isso? E volta para casa e dorme, e não faz mais nada. Eu sinto lhe dizer, mas você não contribui. Agora, todas as vezes que você se envolve no trabalho da igreja, aí você tem a real noção do que é o reino de Deus e a propagação do reino de Deus. Entendam, nós como igreja somos agência do reino de Deus, e a nossa função nesse mundo é iluminar esse mundo. E o voluntariado aqui nessa igreja é levado a sério. Você já percebeu a quantidade de gente que usa essa camisa preta linda e que serve, às vezes, sem você ver? Ali atrás fica pelo menos, ali em cima agora, né? Nós estamos chique ali, ó. Pelo menos 3, 4 pessoas que você não vê, mas elas estão fazendo as coisas acontecerem ali. O microfone falhou. O Sérgio imediatamente resolveu o problema. Vocês conhecem o Sérgio? Se você não conhece, o Sérgio é voluntário dessa igreja. E ele faz as coisas acontecerem.
Não passou no crivo da recepção, aí ele precisou ir pro som.
Aí a questão da beleza vai para outro lugar. Mas olha só, ali atrás, quem está ali? O Michel que está ali? Quem está ali? Não, quem está ali que eu não estou vendo? É o Thierry. O Thierry está ali. Você conhece o Thierry? O Thierry faz as coisas acontecerem na projeção e no multimídia. É você que está responsável pela transmissão, Thierry?
Sim.
Sabe você que está aí online assistindo a gente? É o Thierry que está fazendo isso acontecer. Você nunca viu o Thierry, provavelmente, mas ele está ali fazendo a coisa acontecer. O que eu quero dizer com isso? É que você pode também contribuir com o que você sabe fazer. Olha só, nós temos, ainda nem é membro da igreja, né? Passou pela integração, mas ainda não é membro oficial, não é? A moça daqui? Ainda não, né? Aí tem uma moça aqui, gente, está no processo, chamada Letícia Monteiro. E ela fez essa caneca maravilhosa, inclusive fez essas slides maravilhosas aqui. Chuta quanto que ela cobrou para fazer isso aqui? Nada. Voluntariamente. Está vendo essas canecas maravilhosas aqui? Inclusive, deixa eu já avisar, no final do culto, na hora que acabar, você pode ir lá no fundo e ver essa caneca, porque só tem as duas, você não vai ter.
Domingo que vem tem mais, pode ser sua, viu? Pode Mas ser sua.
Só tem essas duas aqui, tá? Somos privilegiados. A Letícia é publicitária. E ela tem nos ajudado nessa transformação da nossa identidade visual, cria essas coisas espetaculares. E ela é boa nisso. E ela está servindo no que ela é boa. E aí eu queria te dar um exemplo de uma igreja americana, da Saddleback Church, do... Você já deve ter lido o livro dele, do... Fugiu o nome. Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Ele dá um exemplo lá de um cara que era mecânico. E o cara falava: pastor, eu não sei fazer mais nada. Não sei cantar, eu sou feio, não posso ficar na recepção. Não sei fazer nada, não sei consertar carro. Como é que eu posso servir na igreja? O que esse cara fez? Ele criou um momento, sei lá, na semana, um dia da semana, em que ele servia os membros da igreja que tinham carro estragado. Mas nós estamos falando de uma igreja de 30 mil pessoas. Jô, seu carro estragou, você ia lá na oficina do seu João. E o seu João arrumava seu carro, de graça. Você é mecânico? Sirva ao Senhor. O que você sabe fazer? Você pode servir ao Senhor aqui, nessa comunidade. E aí conecta com o que a gente acabou de falar sobre uma igreja relevante. Talvez você tenha nas suas mãos aquilo que pode transformar esse bairro aqui. E você está aí quietinho aí no seu canto. Sai do seu canto, vem aqui, conversa com a gente, fala assim: pastor, eu sei pintar muro. Ótimo, vamos pintar o bairro Palmeiras, vamos deixar um bairro bonito. Pastor, eu sei fazer isso. Ótimo, vamos fazer isso. Como é que a gente pode usar isso? O que eu quero dizer? O voluntariado é a maneira que nós temos de sermos relevantes, não só aqui, mas sermos relevantes fora das quatro paredes.
Amém. Muito bem. Quem é voluntário aqui na igreja faz assim. Glória a Deus, está vendo? Eu acho que é uma cultura que tem sido exercitada na nossa igreja. E como pastor, irmãos, eu quero deixar a minha palavra de gratidão a você que faz parte da nossa igreja. A você que faz tudo acontecer. O Gê citou alguns exemplos aqui, mas a gente ficaria aqui a noite inteira. Porque, graças a Deus, a maioria da nossa igreja está envolvido em algum ministério, então receba a nossa palavra de gratidão a cada um de vocês. Irmãos, para a gente caminhar aqui para o final, vou passar um pouquinho do horário, vou pedir aos irmãos perdão por isso, mas pouca coisa. Eu queria te falar como é que você pode fazer parte desse sonho conosco. Talvez você que ouviu aqui tudo que a gente conversou, está se perguntando assim, pastor, eu gosto do que a igreja está construindo, eu gosto para onde a igreja está caminhando, eu não sou membro da igreja ainda, o que é que eu preciso fazer? Bom, você precisa trilhar alguns passos. O primeiro é o café de boas-vindas, todo primeiro domingo do mês. Nós oferecemos aos visitantes do mês um café. Você não paga nada para esse café, é um café para a gente dizer, você é bem-vindo, obrigado porque você veio à nossa igreja e para que você possa conhecer um pouco mais a nossa igreja. Se você nos visita há um certo tempo e não veio ainda a esse café, fica aqui o nosso convite, agora no primeiro domingo de abril nós teremos esse café, basta você nos avisar para que você possa participar conosco. Pastor, eu posso ser membro da igreja sem passar pelo café? Não, a não ser que seja uma situação assim, muito fora da curva. Mas o primeiro passo para você se tornar membro da igreja é vindo ao nosso café. Depois desse café, você é convidado à classe de integração, que são 4 encontros, se você já é batizado, 4 encontros onde você vai conhecer o que nós cremos, o que nós fazemos, para onde nós estamos caminhando como igreja. E aí você faz essa integração e depois você pode se tornar membro da igreja passando pelo conselho da nossa igreja. Pastor, posso me tornar membro sem fazer integração? De jeito nenhum. Pastor, eu sou batista há 50 anos. Por favor, classe de integração. Tá bom? Não há nenhuma forma de você se tornar membro sem passar pela classe de integração. Por quê? Porque você precisa entender para onde nós estamos caminhando. Você precisa fazer parte desse sonho. Você tem que entender para onde nós estamos caminhando. Então a classe de integração é muito importante por isso. Depois você é encaminhado para um pequeno grupo e depois você pode servir como voluntário. Pastor, eu cheguei na igreja agora, eu já quero servir. Posso? De jeito nenhum. Primeiro você se torna membro da igreja e depois você se torna um voluntário. Nós precisamos te conhecer. Nós precisamos saber quem você é, de onde você vem, qual é a sua história, para que depois você possa fazer parte desse sonho conosco. Irmão, dá um abraço quem está do seu lado, deseja a ele uma boa semana, vai na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão.